Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. E ontem, sexta-feira, foi divulgada uma entrevista inédita do Papa Francisco, onde o tema principal foi o papel do apóstolo Pedro. Quem nos traz os detalhes é Raimundo Lima.
A total confiança em Deus, a consciência de ser frágil e pecador, um novo chamado aos sacerdotes para se colocarem a serviço de todos, sua admiração pelos mártires contemporâneos e sua preocupação com os migrantes são alguns dos temas que o Papa Francisco abordou em 2021, na conversa com Noel Dias, na Casa Santa Marta. Dias é o fundador da Associação de Fiéis El Sembrador Nueva Evangelización, o semeador Nova Evangelização, que anuncia a palavra de Deus por meio da televisão e do rádio. A seguir, uma parte da entrevista. Santidade, hoje o Senhor é o sucessor deste homem chamado Simão. O que esta escritura lhe recorda, Santidade? Responde Francisco, tantas coisas. Que Jesus chama Simão em meio ao povo, não o separa do povo. Há muita gente e Jesus prega. E as pessoas vão ouvir Jesus porque têm sede da palavra de Deus. E Jesus fala como alguém que tem autoridade. Primeiro, Jesus sempre chama seus sacerdotes do povo, do meio do povo. Se Pedro tivesse esquecido de suas origens, teria traído o plano de Jesus, teria fundado uma elite. Não, o pastor deve estar com as ovelhas. É por isso que ele é pastor. Segundo, os sinais que Jesus realiza, não apenas a autoridade de sua palavra. Para que tenham confiança nele, ele realiza aquele milagre maravilhoso e ninguém esperava por isso. Onde está Jesus, sente-se a sua força. E Pedro, quando duvidar, quando não tiver a força, se recordará disso, do milagre, de que o Senhor é capaz de mudar as coisas. O que faz Pedro quando vê que Jesus faz isso? Ele se ajoelha diante dele, se sente um nada, humilde, reconhece ser limitado, ser pecador. Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. E é aí que Jesus chega, onde quer chegar. O caminho de Pedro é estar com o povo para ouvir o Senhor, ir pescar segundo a ordem do Senhor e realizar este milagre. Terceiro, reconhecer a sua pequenez, o seu ser nada, e dizer ao Senhor, afasta-te, porque sou pecador, porque és pecador, porque me seguiste, agora farei de ti pescador de homens. Este é o quarto passo. Quando Jesus o unge, bispo, sacerdote, ele o unge porque ele é pastor. Ele não o unge para promovê-lo, para que ele seja chefe de um escritório. Ele não o unge para que organize o país politicamente. Não, ele o unge para ser pastor. E Pedro deixa tudo. Santo Padre, e como o Senhor se sente ao assumir o lugar de Pedro? O Papa responde, sinto que o Senhor acompanha, que é ele quem escolhe, é ele quem iniciou esta história. Comigo, a iniciou ele, convidou-me ele, acompanhou-me ele, e não obstante as minhas infidelidades, porque sou um pecador como Pedro, ele não me abandona, então sinto que ele cuida de mim. A este ponto da entrevista, Noel introduz a leitura bíblica em que Jesus pergunta aos seus apóstolos o que as pessoas dizem sobre quem ele é. Depois, Pedro o reconhece publicamente como o Messias. O Papa comenta essa passagem. Ali, Jesus começa com uma pesquisa, quer escutar, e diz, o que o povo diz sobre mim? Dizem que você é um profeta, que é João Batista, que ressuscitou. Depois de perguntar o que diz o povo, Jesus pergunta a eles, e vocês? Ou seja, interpela-os. Jesus se dirige a nós, nos interpelando. O que você diz de si mesmo? O que você diz de mim? É o diálogo com Jesus. Ele nos chama pelo nome. E Pedro já tinha se destacado como o líder, porque Jesus lhe havia dito no primeiro dia, quando o conheceu, e lhe mudou o nome. Você é Simão, mas será chamado Pedro. Ele colocou-o como a pedra de sustento do grupo. E Pedro faz aquela profissão de fé, se compromete completamente. Imaginemos a cena de dizer a uma pessoa, você não é nem fulano nem ciclano, você é Deus, o Filho de Deus. Se você disser isso a alguém hoje, morte, internam no hospício. Dizem que está fora de si. Ele se comprometeu totalmente e Jesus explica por que teve a coragem de se comprometer. Porque o que você disse não foi revelado por nenhuma ciência, mas pelo Pai através do seu Espírito. Então, quando vê Pedro se comprometendo assim, confirma-o em seu nome. Você, Simão, filho de Jonas, que é pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre a fragilidade de um homem que tem a solidez de uma pedra na medida em que se apoia na palavra de Jesus. Quando se afasta da palavra de Jesus, é como qualquer outro homem, não tem a solidez da pedra. Por isso ele o escolhe, porque tem a solidez da pedra. Pedro fica maravilhado com o que Jesus lhe diz. Foi o meu Pai quem te revelou isso. E então Jesus diz, pois bem, saibam que agora irei a Jerusalém e lá me esperam coisas ruins. Vão me julgar, me matar, me crucificar, mas eu ressuscitarei. Então Pedro, que já se sente um pouco o chefe do grupo, o chama de lado. O Evangelho diz, Senhor, por favor, isso não. E Jesus, que havia elogiado Pedro, que lhe tinha dito, você é o receptor da revelação do meu Pai, o repreende, diz, afasta-te de mim, Satanás. O pior insulto. Por quê? Porque ele quer afastá-lo do caminho da cruz. Essa é a grande correção feita ao primeiro Papa, a Pedro. Também a nós, papas, Jesus, se às vezes nos afastamos do seu plano de salvação, diz, esse não é o meu caminho, é o caminho de Satanás. Por quê? Porque somos pecadores e podemos nos desviar. A história mostra alguns papas que preferiram um caminho diferente, ainda que nunca tenham errado na fé. É verdade, nunca, mesmo que tenham levado uma vida mundana. E quando Pedro erra na fé, Jesus diz, não, isso é de Satanás. O meu caminho é a cruz, ou seja, minha confiança está na palavra de Jesus que me dá firmeza quando me escolhe e me dá um tapa quando erro.
O Colégio Cardinalício está reunido desde as 9 horas da manhã deste sábado na Sala do Sínodo para a 9ª Congregação Geral em preparação à eleição do novo pontífice. Os temas tratados pelos cardeais serão ilustrados aos jornalistas às 13 horas durante um briefing na Sala de Imprensa da Santa Sé. E nesse período em que a Igreja continua a elevar suas orações em sufrágio pelo Romano Pontífice falecido, será celebrada às 17 horas de sábado, na Basílica de São Pedro, com a participação dos membros dos Institutos de Vida Consagrada e da Sociedade de Vida Apostólica, a 8ª Missa dos Noventiais. A celebração será presidida pelo ex-proprefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica, Cardeal Ángel Fernandes Arti. São falsas as informações que têm circulado, que foram divulgadas por um jornal romano e relançadas por fontes estadunidenses sobre alguns problemas de saúde do cardeal Pietro Parolin, ex-secretário de Estado, durante as congregações gerais pré-conclave. Não, não existiu, não é verdade, respondeu de forma peremptória o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, no briefing diário, em resposta à pergunta de um jornalista que pedia confirmação, ou um desmentido, da notícia de que Parolin teria tido mal-estar durante os trabalhos, motivo pelo qual teria sido necessária intervenção de médicos ou enfermeiros. De jeito nenhum, foi a resposta do porta-voz do Vaticano. Diversas notícias falsas têm circulado nos últimos dias, antecipando a reunião mais exclusiva do mundo para a eleição do novo sucessor de Pedro. Não está claro se os cardeais reunidos na congregação, na sexta-feira, a 8ª, com pouco mais de 180 presentes, dos quais pouco mais de 120 são eleitores, tomaram conhecimento delas. Se sim, certamente e felizmente, não pela cobertura diária de imprensa que recebiam no passado, já que, como especificado no briefing, dessa vez tal serviço não está previsto. Então, cada um tem seus próprios canais de informação, explicou Matteo Bruni. O diretor da sala de imprensa da Santa Sé confirmou ainda que, no momento, 4 cardeais eleitores ainda são esperados em Roma. 2, como já antecipado nos últimos dias, não estarão presentes no conclave por motivos de saúde. Foram confirmados os nomes do cardeal Antônio Canizares Lovera, arcebispo emérito de Valência, e John Njue, arcebispo metropolitano emérito de Nairobi, no Quênia. Esse último Juntamente com o cardeal de Burkina Faso, Philippe Ouédraogo, esteve no centro de uma questão sobre sua realidade para entrar na Capela Sistina. Não há confirmação, no entanto, sobre a presença na Capela Sistina do cardeal Vinko Puljic, arcebispo emérito de Sarajevo, que, segundo notícias divulgadas anteriormente, permaneceria na Casa Santa Marta devido ao seu estado de saúde e dali daria o seu voto. Três cardeais, então, sairiam da Capela Sistina para coletar o seu voto, o que poderia, no entanto, prolongar o tempo do escrutínio. Em vez disso, o próprio Puljic informou na quinta-feira que, se acompanhado, poderia participar pessoalmente da votação. De qualquer forma, o purpurado deve chegar a Roma neste sábado, 3 de maio. Na sexta-feira, porém, outros cardeais eleitores chegaram à Cidade Eterna, poucos, e participaram da congregação matinal, que começou às 9 horas com uma oração e terminou às 12h30, prestando juramento durante o intervalo. Uma escolha, essa última, devido ao desejo de não interromper o fluxo dos pronunciamentos. De fato, foram muitos nesta oitava reunião do Colégio Cardinalício. 25, relatou Bruni, e todos sobre temas diferentes. Entre esses, a evangelização como centro do pontificado do Papa Francisco, a Igreja como comunhão fraterna evangelizadora, a necessidade de comunicar o Evangelho, especialmente aos jovens, as igrejas orientais, seu sofrimento e testemunho, a comunicação do Evangelho com a questão de como torná-la mais eficaz em todos os níveis, das paróquias à cúria. A centralidade da liturgia, a importância do direito canônico, a sinodalidade, sua relação com a colegialidade, missão e secularismo. Referência também à hermenêutica da continuidade entre os papados João Paulo II, Bento XVI e Francisco, bem como ao papel da Eucaristia, também em chave missionária. Além disso, os debates se concentraram no dever do testemunho da unidade e no risco do contratestemunho, em particular, aquele causado por abusos sexuais e escândalos financeiros. Problemas que explicou o diretor da sala de imprensa, quando questionado por jornalistas que solicitaram mais informações sobre o assunto, foram descritos como uma ferida a ser mantida aberta para se ter sempre mais consciência do problema e encontrar formas concretas de curá-la. Entre os jornalistas, são mais de 4 mil os credenciamentos. Mais de um pediu esclarecimento sobre a situação do cardeal Juan Luis Cipriani Torner, arcebispo emérito de Lima, sujeito a medidas disciplinares que dizem respeito a atividades públicas e uso das insígnias, devido a acusações apresentadas à Santa Sé em 2018. O cardeal peruano está presente nas congregações gerais, mas não participará do conclave. Interpelado por jornalistas, que também perguntaram sobre a indumentária coral usada pelo cardeal, Bruni não ofereceu detalhes, referindo-se à comunicação da sala de imprensa de 25 de janeiro e reiterando que, de acordo com a Constituição Universi Dominici Egregis, todos os cardeais têm o direito de participar das congregações. Passando então para os detalhes mais técnicos, na manhã da sexta-feira, o Corpo de Bombeiros do Estado da Cidade do Vaticano instalou a chaminé no telhado da Capela Sistina, de onde o mundo verá a fumaça saindo branca se o Papa for eleito. É possível que nos próximos dias sejam realizados alguns testes com a fumaça. Quanto às obras na Casa Santa Marta e a acomodação dos cardeais na Domus, que por 12 anos foi a residência do Papa Francisco, no momento não há informações detalhadas sobre os espaços. Os quartos deverão ser designados aos cardeais após sorteio. E também não foram dadas informações sobre os horários. Enquanto isso, a Capela Sistina segue fechada ao público desde domingo. Nesses dias, os trabalhadores procederão à instalação dos espaços e do sistema de áudio, à instalação do piso e assim por diante. Se nas congregações há um serviço de tradução simultânea, isso, por outro lado, não acontecerá durante o encontro na Sistina. O cerimonial será em latim, assim como o juramento dos cardeais. Esse último ocorrerá após a procissão dos cardeais, seguida pela pregação do cardeal Raniero Cantalamessa, pregador emérito da Casa Pontifícia. E, por fim, então, a primeira contagem dos votos. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erpin.